Senhor senador, presidente da sessão, senador Acerco Gás, eu gostaria, presidente, de tratar de dois assuntos. Claro, como eu me comprometi, eu praticamente todos os dias, enquanto nós não resolver essa questão da reforma da Previdência e trabalhista, eu virei à tribuna falar parte do meu tempo sobre esses dois temas. Mas tenho recebido inúmeras propostas e sugestões no sentido que eu fale também sobre o imposto de renda da pessoa física. O título é Por uma Tributação Mais Justa. E vou discorrer e depois falo rapidamente também sobre as minhas preocupações com a reforma da Previdência, que tomou as ruas, tomou os campos, tomou as cidades, tomou os bairros. Não há uma casa, não há um bar, e todos sabem disso. Não há uma casa de diversão, onde estejam jovens, adultos ou idosos, de cada um no seu espaço, né? Ou lá no baile da terceira idade, ou mesmo numa boate, ou num bar que não esteja, ou no ônibus. E o que eu estou passando é o que as pessoas me passam. Pai, estava em tal lugar, peguei o táxi, peguei isso, peguei aquilo. O assunto, até gostaria que fosse reforma da Previdência e trabalhista, mas o que pegou mesmo foi a reforma da Previdência. Ela hoje está na boca de todo mundo. E tem até uma postagem que eu vi, onde uma criança diz: vovô, eu tenho que começar a trabalhar já para poder me aposentar? Claro que é um estilo de sátira, né? Porque ninguém vai conseguir se aposentar pela fórmula que foi apresentada por esse governo. Eu falo isso e vou falar do outro tema, senador Acerco Gás, e já sei, e com muita alegria, a posição do PDT, né? Eu já tenho ali na minha lista, onde eu acompanho passo a passo, claro, né? Onde o PDT já declarou, também de Vossa Excelência, conversei também com outros, inclusive no meu estado, mas em nós, como está essa bomba, a gente não aprova de jeito nenhum. PDT, PCdoB, PSB, PT, naturalmente, setores do PMDB, que me disseram aqui no plenário, só não vou citar o nome para não expô-los aqui de uma forma ou outra, setores do PMDB. Tenho certeza que o senador Lazer, que está chegando agora, da forma que está também, não concorda com essa reforma, não tenho dúvida nenhuma, Sem falar com você, né, Lazer? Eu não falei com você, mas eu tenho certeza, e estou dizendo de público, como a própria senadora Ana Amélia. Veja aí, nós somos adversários políticos no Rio Grande. Eu duvido que a senadora Ana Amélia...
Me permita de pronto já, então,
já a que parte... eu lhe provoquei no bom sentido.
É verdade, a minha discordância, e haveremos de discutir muito sobre isso, é com relação aos 65 anos e o tempo de contribuição. O tempo de contribuição é absurdo. Então, nesse particular, estamos juntos. Obrigado.
Tudo bem. Então, fique claro que eu estou falando porque conheço os senadores aqui da casa. Conheço os senadores. Se 42 já assinaram a CPI da Previdência, é porque eles querem investigar, eles querem saber que história é essa. Onde está? Vamos levantar os números, né? Eu tenho certeza que Vossa Excelência também vai acabar caminhando junto com a gente nessa história, porque é só fazer investigação. E não é nem contra esse governo, pessoal. Que fique bem claro. É investigar 20 anos para trás. Vamos investigar todos os governos nesses últimos 20 anos para provar que, enfim, quem desviou, quem roubou, onde estão as anistias que deram, por que não arrecadaram como deviam arrecadar, onde estão os 426 bilhões, onde estão, aí são dívidas que a União tem a receber, corresponde a 1,8 trilhão. Por que não cobram isso? Então a CPI vai levantar tudo isso, se der certo, como eu espero que dê, vai resolver o problema da Previdência e vai sobrar dinheiro para a saúde. São 2 trilhões praticamente. Mas vamos lá sobre o imposto de renda, senador Lazier e senador Acerco Gás. Um dos principais meios de distribuição de renda de um país é a sua política tributária. Porém, para que isso ocorra de fato, efetivamente, é fundamental um sistema tributário que tenha como princípio a progressividade na forma de incidência. De acordo com a cartilha, a progressividade na tributação brasileira, por maior justiça tributária e fiscal, elaborada pelo DIESE, em parceria com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, um tributo é progressivo quando tem mais de uma alíquota. E elas incidem de forma crescente conforme aumenta a base de cálculo ou faixa de renda. No mundo todo, as experiências mostram que os impostos indiretos, tributos cujos ônus podem ser transferidos a terceiros pelos contribuintes, total ou parcialmente, como, por exemplo, o imposto sobre o ICMS, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, tendem a ser menos eficientes em realizar o princípio da progressividade, uma vez que incidem sobre o consumo. Os impostos diretos, aqueles que os tributos cujos contribuintes são os mesmos indivíduos que arcam com o ônus da respectiva contribuição, tendem a alcançar níveis de progressividade maiores, como é o caso do imposto de renda das pessoas físicas. Senhor presidente, dessa forma, nós entendemos que o debate sobre o imposto de renda das pessoas físicas, em especial sobre a forma de correção da tabela, de acordo pelo menos com a inflação, é de suma importância para a reorganização do sistema tributário brasileiro em bases mais justas. Em nota técnica, o DIESE afirma que isso decorre do fato de que, na medida em que a tabela do imposto de renda sempre tem variado em proporção inferior ao verificado nos salários ou mesmo na inflação, ocorre, claro, ali um assalto ao salário da classe média, principalmente, e dos mais pobres desse país, aos trabalhadores em termos reais. Já que o imposto de renda aumenta cada vez mais a sua tributação e a tabela não é mexida. Fica aí uma defasagem entre a tabela e o salário do trabalhador. A tabela congelada, então, quando o seu salário é reajustado, nem aumento real, só pela inflação, você passa a pagar mais, porque a tabela não acompanhou com os mesmos índices. A sociedade reivindica a correção anual da tabela, pelo menos pela inflação. E muitas vezes o trabalhador não recebe nem inflação de reajuste. Mas quando recebe, ele entra na outra faixa e paga mais. Como forma de manter a estrutura de contribuição dos assalariados para o fisco. E, em seguida, a criação de uma nova estrutura de tributação que contemple novas faixas de rendimento. Enfim, presidente, alguns exemplos. De 1996 a 2016, pelo IPCA-IBGE, a defasagem acumulada da tabela de cálculo do imposto de renda é 83,10%. Ou seja, o trabalhador teve que, devido à inflação e à correção que ele conseguiu, passou para outra faixa e, com isso, houve para esse trabalhador, vamos dizer que ganhou a inflação, um prejuízo em relação, se a tabela fosse atualizada, de 83,10%. Se o período considerado for só de janeiro de 2003, para ficar mais atual, a dezembro de 2016, assim mesmo, o nosso povo perdeu 31,24%. Em dezembro de 2006, as centrais sindicais e confederações de federações formalizaram um acordo com o governo, segundo o qual a tabela do imposto teria uma correção anual de, no mínimo, 4,5%. De 2007 a 2010, para contemplar aí e enfrentar essa defasagem nos salários. Em 2011, de forma unilateral, o governo decidiu manter a correção da tabela do imposto de renda em 4,5%. Já em 2015, foi concedido o reajuste diferenciado para as faixas de rendimento, resultando um aumento também pífio, senhor presidente. Ainda que a correção da tabela do imposto de renda, pessoa física necessária, não seja suficiente para atender a necessidade dos assalariados, seria acompanhar a inflação, é preciso adotar um modelo que garanta uma estrutura mínima e justa para as pessoas saberem quanto que efetivamente estão pagando e qual é a bandeira principal para perder menos de acordo com a inflação. Claro que o ideal é não ter inflação, mas infelizmente ela existe. A Constituição Cidadã diz que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, os mais ricos, os poderosos, pagam mais. E a classe média para baixo, no espírito da progressividade, vai pagar menos. Além, senhor presidente, o princípio da capacidade contributiva estabelece a isonomia entre os diferentes rendimentos, tratando diferentemente desiguais. Portanto, além da correção da tabela, esse princípio também deve estar representado em uma estrutura de alíquotas mais adequada. O histórico do número de faixas de rendas tributável demonstra que no período de 76 a 78, o Brasil tinha 16 faixas, garantindo maior progressividade e maior justiça tributária. Senhor presidente, no período mais recente, de 83 a 85, a tabela estava composta de 13 faixas. A partir da década de 90, o número de faixas caiu para apenas 3, de 3, ou seja, nós estávamos com, como eu dizia aqui antes, 16 faixas, fomos para 13 faixas, e repito, a partir de 90, o número de faixas caiu para apenas 3, com exceção de 94 a 95, quando existiam ali 4 faixas. Somente em 2009, a tabela apresentou nova mudança, aí foi para 5 faixas. Quanto menos faixa, pessoal, mais o povo trabalhador paga. Porque aí não existe a progressividade que se desenvolveria de acordo com a capacidade de cada um. Somente em 2009, repito, a tabela apresentou nova mudança. Aí fomos para 5 faixas. Tais mudanças significam uma grande injustiça tributária, porque além de reduzir o número de faixas, reduziu a alíquota máxima de 60% para 27,5%, que incidia sobre aquele que possuía maior capacidade contributiva, ou seja, aqueles 5% poderosos do país. Que quem é rico, rico mesmo, pessoal. Ninguém está aqui falando quem tem seu sítiozinho, a sua fazendazinha, que tem um investimento ali. Estou falando dos bilionários. Os bilionários são 5%. Esses que tinham que ser tributados. Sobre herança, sobre fortuna, uma alíquota maior no espírito aqui da progressividade. A tabela do Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2015, é composta de 5 faixas de renda tributável. A renda superior a R$ 4.664.068 mensais é tributada de R$ 4.600. Acima de 5 mil, digamos, é tributada na alíquota de 27,5%. Rendas muito elevadas são tributadas nessa mesma alíquota. É isso que nós estamos vendo, que quem ganha 5 mil, 4.664, é tributado em 25. Mas quem ganha 10 milhões por mês também é o mesmo 27,5. Ou seja, rendas muito elevadas são tributadas na mesma alíquota, mesmo que superem, estou lendo aqui na íntegra, o resto eu comento, dezenas e dezenas de milhares de reais. Então, quem ganha 10 milhões por mês paga a mesma coisa que um que ganha 4.664,68 mensais. que eu diria que é a média do salário nessa casa. Assim, a média, né? Claro que tem salários que ganham o teto, que é mais que 30, mas tem salário que é R$ 2.000. Rendas muito elevadas são tributadas nessa mesma alíquota, mesmo que isso pegue muito, muito, muito o valor dessa faixa. Assim, há espaço para mais faixas, para as rendas mais altas. Isso também poderia compensar a perda da arrecadação do imposto causado por uma correção da tabela do imposto de renda, em tese. Enfim, o DIESE, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, é bom, pessoal, que toda vez que eu venho à tribuna com números, eu não crio, eu não invento, eu não sou especialista. Normalmente são auditores, são procuradores da Receita, da Fazenda, os homens que trabalham com números e dados e nos mandam documentos. Mas a gente pode comentar essa tribuna? Claro que posso. Eu sou fiel exatamente a tudo que eles me mandaram aqui. No caso aqui, o DIESE, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, e o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica da IPEA, sugerem a inclusão de, no mínimo, mais duas faixas para os salários altíssimos. No mínimo, essa é a proposta deles. Então, presidente, como eu havia dito, e esse aqui eu não vou precisar naturalmente, porque não é tão técnico, é muito mais político, né? É um documento onde eu faço um balanço sobre como estão as manifestações nos estados sobre a reforma da Previdência e, por extensão, a trabalhista. Senador Lazier, no caso aqui, eu já estou com... Do Rio Grande do Sul, são em torno de 100 cidades que já me mandaram manifesto. É importante, e eu quero ser fiel à verdade. E os manifestos vêm do interior para a capital, principalmente as pequenas cidades. Veja, eu poderia dizer, não, mas nos grandes colégios eleitorais. A questão aqui não é eleitoral, não é ideológica, não é partidária, não é coisa nenhuma. É a defesa do povo brasileiro. Então, os pequenos estão sentindo que essa reforma vai acabar com a vida deles. Então, dessas, o Rio Grande do Sul é 497 cidades. Eu recebi, então, de 130 moções de repúdio à reforma da Previdência. Mas elas vêm vindo do interior para a capital, claro, que veio de Pelotas, veio de Santa Maria, já vem de Caxias, vai vindo de Erechim, mas vai vindo também lá de Capão do Leão, vai vindo das pequenas cidades que nem todas eu consegui ter acesso. É uma demonstração sem dúvida, senhor presidente. Por exemplo, aqui, ó, só lendo algumas que deram como exemplo: Antônio Prado, Boa Vista do Ingra, Campos Borges, Capão Bonito do Sul, Pejuçara, Campos Belo do Sul. O senador Lazier conhece toda essa cidade: Cerro Largo, Condor, Coronel Pilar, Coxilha, Estrada Velha, Erval Seco, Nova Palma, Nova Petrópolis, Nova Ramada, Nova Roma, Paulo Bento, Planalto Pinheiro, Planalto, Pinheiro Machado, Porto do Mauá, Porto Xavier, Redentora, Santo Augusto, Santo Antônio das Missões, Santa Cruz do Sul, São Francisco de Paula, São Pedro do Sul, Sinambu. Não dá para ler todas, senhor presidente, porque não teremos tempo. Sede Nova, Taquara, Torres, Canoas, Toropi, Uruguaiana, Venâncio Aires, Nova Heights, Nova Petrópolis e por aí vai. Barros Cassal, Marcelino Ramos, Nova Ramada, Sagrada Família, Salvador, enfim. E temos também moção de repúdio, não só das... É importante que essas câmaras que eu li aqui, senhor presidente, todos os partidos assinam, todos. Eles não têm essa divisão que a gente tem aqui no Congresso, oposição e situação. Inclusive os prefeitos assinam. E quando não recebo de prefeituras, eu recebo da sociedade. A sociedade cria uma frente no município, aprova essa moção e me remete. Por exemplo, OAB. OAB fará uma marcha sobre Brasília agora, no dia 14, liderado pela OAB, contra a reforma da Previdência. A marcha é essa. OAB, Simprofaz, Sindimédico, OBAP, Sindicato de Trabalho de Fiocruz, Fonacat, Sindicato Nacional, Sindicato de Trabalhadores Rurais de todo... Sindicato de Trabalhadores Rurais de todo o país. A mobilização maior, eu diria, sem sombra de dúvida, é dos trabalhadores rurais. Enfim, aqui são alguns documentos, senhores presidentes, senhores e senhores. Espírito Santo também está chegando aqui, está escrito aqui, mas não vou ler tudo naturalmente. Tem aqui moções também de repúdio, e eles escreveram alguns argumentos. Aqui diz, por exemplo, em dezembro de 2016, a Presidente da República encaminhou para o Congresso Nacional essa PEC, alegando existência de déficit. Daí eles provam por A mais B que não existe déficit coisa nenhuma. Existe a falta de boa gestão, de fiscalização, pagar de anistia para os grandes devedores, existe de mais fiscalização, cobrar, deixar de abrir mão da contribuição do empregador, que é 20% sobre a folha, voltar à fórmula original que nós colocamos na Constituinte, eu fui Constituinte, tributação sobre lucro, faturamento, confins, CPMF, qualquer mais, jogos lotérico e a contribuição de empregado e empregador. Aqui os rurais fazem toda uma argumentação muito sólida, demonstrando que é inadmissível essa proposta apresentada pelo governo. E quero agradecer aos metalúrgicos de São Paulo, que estão pedindo muito que eu vá a São Paulo, que eles querem, na porta de fábrica, mostrar essa situação do debate aqui. Abaixo assinado para a instalação da CPI. Que número de assinatura nós temos? Temos 42 e precisa somente 27. E ainda alguns senadores espanhóis. Semana que vem a gente tem tempo ainda, a gente vai aí, vamos olhar com carinho a tendência a assinar. Enfim, presidente, eu quero concluir, dando oportunidade naturalmente para os outros senadores, sei que alguns terão que viajar, mas eu queria que considerasse na íntegra esse documento que eu recebi dos trabalhadores rurais de todo o Brasil, que está contemplado aqui dentro, com os devidos argumentos, dizendo que também o Congresso da CONTAG, que reúne trabalhadores de todo o país, vai ser realizado em Brasília semana que vem, e eles também virão ao Congresso entregar um documento. E, naturalmente, o papel da OAB acho que é importantíssimo nesse momento, como de todas as centrais, confederações e todas as entidades de trabalhadores da área pública e da área privada. Isso, eu repito, senhor presidente, eu fiquei feliz que quando se olharem a lista de quem assinou, você vê senadores das mais variadas matrizes, né? O senador Rodolfo, que tem uma matriz muito bem marcada ao longo da sua história. O senador Caiado também, o senador Lazier também, o senador Ana Amélia, eu, enfim. São senadores que mostram que a questão aqui não é uma disputa de beleza entre um e outro. É uma CPI do bem. Ela só quer fazer o bem. Ela é só investigar como é que a gente resolve essa questão das contas da Previdência para que sobre mais dinheiro para a Previdência e para a saúde, aumentando o superávit. Por isso, eu ainda faço um apelo, me permita no último minuto, senhor presidente, só esse apelo no último minuto. Eu quero aqui, de público, fazer um apelo a todos os senadores e senadoras, que nem a bancada feminina, são 13. Só uma senadora que ainda não assinou. Ela pediu para esperar até a semana que vem. Só uma. Mostra que as mulheres estão corajosas, né? Querem fazer o debate. Não, vamos fazer o debate. Vamos fazer parte dessa comissão também. Então, eu quero aqui primeiro elogiar todas as mulheres aqui do Senado, pela forma tranquila e firme como apoiaram a CPI. Segundo, senhor presidente, eu quero, porque algum senador me disse o seguinte: Paim, você não veio falar comigo. Vem falar comigo, vamos conversar para ver se ajustamos isso. Eu quero fazer um apelo a todos os senadores, aos 81 senadores, para que assinem a CPI, né? Fica o pedido aqui, então, a cada um. Eu vou estar aqui hoje, Claro, hoje a maioria dos senadores estão nos estados e é legítimo. Eu mesmo, na semana que vem, estarei no meu estado, senador Lazier. Estarei em três regiões que você conhece muito bem. Estarei na região de Panambi, Ijuí e Santo Anjo, né? Pois na outra semana eu faço outra região, porque o debate com o povo quer é esse. Então eu faço um apelo a que todos assinem a CPI para que ela tenha mais corpo, inclusive. Que não fique dúvida, o Senado não tem medo desse debate. O Senado quer que a sociedade saiba exatamente qual a situação da nossa seguridade. E, claro, a CPI da Previdência, é natural que ele vai também, que fala em seguridade, dar uma olhada na questão da saúde. É bom para todos. Não tem um brasileiro, nesse momento, que seja contente com a saúde. Não tem um brasileiro que seja assustadíssimo com essa reforma da Previdência. E nós vamos fazer o que a gente chama... vamos trazer à luz os fatos e a verdade. E como me disse um cidadão, e vou terminar antes desse um minuto, nós não somos idiota, nós sabemos o que tem por trás dessa reforma da Previdência que vai entregar para o sistema financeiro. Pessoal, em todos os países, olha o que eu estou fazendo aqui, por amor de Deus. Estou aqui, quiser eu me ajoelho aqui para vocês entenderem e não votar correndo essa reforma. Todos os países do mundo que entregaram para o sistema financeiro fundo de pensões privados, não deu certo. Que é investimento de risco, é privado, é investimento de risco. Tu vai depositar teu dinheiro todo mês lá. Bom, se depois de 15, 20 anos ele diz, olha, quebrou, não deu certo. Acabou. Tu não tem nenhuma garantia. Nos Estados Unidos mesmo, tem colegas meus que foram para lá recentemente, eles têm visto homens com idade, e me digam aqui se for mentira, se alguém achar que não é verdade, meio que rastejando nas ruas. E a resposta é essa, que o sindicato diz, não, ele apostou no fundo de pensão privado e deu no que deu. Não dá para apostar em fundos de pensão privada. Obrigado, presidente. Considere na íntegra os meus dois pronunciamentos.